eleição para as presidências da Câmara Federal e do Senado. O presidente da mesa, tanto numa casa quanto noutra, é responsável por definir a pauta do plenário, indicar membros de comissões, acolher denúncias, aceitar pedidos de formação de comissões. Entre elas até as CPIs, as comissões parlamentares de inquérito e de investigação. Bom, a gente vai falar, ou vai entender um pouquinho melhor aqui com o especialista, qual é a importância de uma eleição como essa, não é? Em meio de governo, no caso de mandato, né? Então, 2 anos à frente aí, como é que o presidente vai se relacionar com os novos presidentes das casas legislativas, o que isso representa para a governabilidade e também para a construção de uma coalizão? Vamos conversar com o professor doutor Humberto Dantas. Ele é mestre doutor em ciência política pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Tudo bem, professor Humberto? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes da USP. Sempre uma alegria estar com você aqui, falando sobre a nossa política nacional.
Muito obrigada, professor, por dar mais esta contribuição. Claro, eu fiz uma introdução muito curtinha sobre esse tema que... É importante demais a gente acompanhar neste momento. Vamos falar um pouquinho sobre assim, qual é o principal, a principal atenção, vamos dizer assim, do interessado na política, do eleitor, com relação a uma eleição no Congresso.
Olha, Roxane, a atenção do eleitor com esta eleição não combina com a atenção que esta eleição dá ao eleitor, né? Acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa observar com muita atenção. A qual eleitor ela não dá atenção? Ao eleitor comum que escolhe quem é o escolhedor. Então, nós ficamos à margem dessa eleição de maneira absoluta. Baleia Rossi e Arthur Lira estão voando pelo Brasil durante o recesso, em voos de jatinhos particulares, de acordo com matéria dada pelo jornal Estado de São Paulo da semana passada, angariando apoios e fazendo campanha, por exemplo. Quantas cidades eles já visitaram em torno dos eleitores, dos cidadãos, da Roxane, do Humberto, de todos que estão nos ouvindo pelo Brasil afora, enfim? Nenhum. A conversa não é com a gente. Então é um cargo absolutamente central, como você observou, é uma posição absolutamente estratégica para os interesses políticos, sociais, econômicos do Brasil, e o diálogo fica restrito aos 513 deputados federais e ao pedido de apoio e trocas, que a gente não faz ideia do tamanho da complexidade dessa matemática. E aí é que eu acho que está o primeiro ponto, né? Uma eleição que não passa pela sociedade em termos daquilo que é prometido, por vezes cumprido, por vezes não cumprido, né? E daquilo que é negociado. Essa eleição, Roxane, é uma grande negociação, só que aí entra um elemento, o voto secreto. Então ela é uma eleição de traições, né? Aquele samba, você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão, sempre ilustra reportagens sobre essas eleições depois de dados os resultados na voz de quem chora a derrota.
E o que acontece na Câmara acontece no Senado, professor Humberto?
Não necessariamente, Roxane. Por mais que a eleição de Davi Alcolumbre tenha sido um dos espetáculos mais deprimentes que a política nacional protagonizou nos últimos anos, não pela figura de Davi Alcolumbre, que não é nenhuma sumidade, mas também não é deprimente, enfim, é um político bastante comum aos olhos da realidade brasileira, mas pela forma como aconteceu. Você deve se lembrar, fevereiro de 2019, ele entra na sessão e se senta na cadeira de presidente e diz que dali ninguém vai tirá-lo. Né? Num linguajar mais popular, ele se aboleta na cadeira de presidente da Câmara, de presidente do Senado, e diz que daí ele não sai. Um monte de gente tentou tirar, Cátia Abreu roubou os papéis, saiu correndo com os papéis, depois trouxe flor, ficou para o dia seguinte. O brasileiro não pode se esquecer deste dia. A eleição ficou para o dia seguinte, eram 81 votos, foram somados 82, porque algum senador pegou uma cédula a mais. Gerou um desconforto gigante, mas essa eleição é uma eleição que tende a ser mais negociada nos bastidores. E ela é uma eleição que vai para plenário um pouco como favas contadas. Não é incomum. Tanto é verdade, Roxane, que desde a a volta da democracia, a redemocratização do Brasil nos anos 80 até agora, sempre a bancada majoritária venceu essa eleição, que é uma tradição dentro do Senado, com o PMDB, com duas exceções, Antônio Carlos Magalhães e Davi Alcolumbre, ambos do PSL barra DEM. Uhum. São as únicas exceções a vitórias insistentes do PMDB como maior bancada da casa. Ah, o PMDB tem a maior bancada agora, então vai dar Simone Tebet. Não, não vai dar Simone Tebet, é improvável. Uhum. Deve dar Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, um advogado rondoniense, eleito para o primeiro mandato de deputado federal em 2014. Durante o primeiro mandato, já foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante comissão da Câmara dos Deputados. Né? Ganhou notoriedade, queria ser governador de Minas em 2018, foi preterido, mudou de partido, saiu do PMDB, foi para o DEM, se elegeu senador pelo DEM, foi preterido no DEM também ao cargo de governador, mas foi eleito senador, e já está concorrendo à presidência da casa. E vou dizer, Roxane, fez direitinho a lição de casa. Dizem que é um articulador nato, né? Falam de Rodrigo Pacheco, que ele é um sujeito muito calmo, muito ponderado, muito capaz de fazer bons acordos políticos, e tão bons que parece que ele vai ficando com a vaga de Davi Alcolumbre sem grandes dificuldades.
E agora, na Câmara? Essa que é a questão. Já aproveito e emendo essa questão de que partido domina. Então, DEM pode permanecer no Senado, mas sai na Câmara. E aí, quais são as chances dos candidatos? Que importância tem o apoio presidencial para Arthur Lira?
O apoio presidencial é sempre muito delicado nessa eleição, Roxane, porque muitas vezes é o Poder Executivo quem financia essa eleição. Né? É por algum tipo de troca no Poder Executivo, né, que você consegue convencer um deputado ou mesmo um senador a dar o seu voto. Uhum. Troca ou não troca. Por exemplo, já tem deputados aí que declararam apoio à Baleia Rossi que já estão perdendo cargos no governo federal. Não é à toa que tem tanto deputado quieto, Roxane. Que quem fala dá chance pro outro olhar e falar: ah, você vai por aí, então não é por aqui que você está ou não é por aqui que você vai.
E isso faz parte do jogo.
Isso total parte do jogo. Tem um texto, Roxane, de uma doutora em ciência política pela USP, professora Graziella Ghiotti Testa Bruce, lá de Brasília. Ela é doutora pela Universidade de São Paulo. Ela publicou na semana passada, no site da revista Problemas Brasileiros, um texto primoroso falando rigorosamente sobre isso. Quem fica quieto ganha, Roxane. Quem fica quieto, quem se esconde nessa eleição, quem se decide mais perto do pleito, né, é mais esperto do que quem sai cacarejando o voto. Porque quem sai cacarejando o voto, por vezes, tem o que perder. Mesmo os deputados aí que perderam. Tem gente reclamando dos Democratas da Bahia que não estaria apoiando Baleia Rossi, como faz Rodrigo Maia, mas sim promovendo trocas em torno de Arthur Lira. Então, esse apoio da presidência é um apoio que tende a comprar essa eleição, no melhor do sentido de negociação que a gente possa imaginar, por mais que isso possa ser ilegítimo, sim, não é ilegal. E um outro ponto muito importante, Alcine, pode azedar a eleição. Se o presidente se mete muito, alguém pode fazer um discurso ao estilo: precisamos primar pela autonomia e independência desta casa que está sendo comprada pelo Poder Executivo. Sabe quem fez um discurso rigorosamente assim? Quando foi candidato à presidência da Câmara dos Deputados em 2017 e foi ultra mal votado, porque não tinha articulação política nenhuma, não tem até hoje, o presidente Jair Messias Bolsonaro. Dizia ele, gritando lá no discurso de tentativa dele angariar votos, porque tem um momento de discursos, né, de apresentação das campanhas para os pares. E Bolsonaro gritava: essa casa precisa ser independente, não pode ficar a reboque do executivo, o executivo está comprando voto aqui dentro, se referindo ao hoje seu aliado, presidente Michel Temer. Então funciona assim essa eleição, Roxane.
Muito bem, agora vamos entrar na questão da formação da coalizão. Né? Que importância isso tem, uma eleição aí em meio de mandato presidencial. Vamos falar de coalizão e governabilidade.
Não é fácil, mas vamos lá. Então vamos pensar, Roxane, que existem dois grandes candidatos nessa eleição. Um é o candidato da continuidade, é o candidato do atual presidente Rodrigo Maia, que tentou dar nos últimos anos, é que o Rodrigo Maia já está no quarto mandato, mas ele tentou dar nos últimos anos um tom de autonomia ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, né, numa agenda de uma certa ruptura com o Poder Executivo. Eu digo certa porque existe apoio, existe atenção à agenda do Planalto em alguns aspectos, existem alguns alinhamentos, sobretudo em ordem econômica. A reforma da Previdência não saiu à toa, dizem que foi muito mais por Rodrigo Maia do que por Bolsonaro, coisas desse tipo, mas o projeto partiu de Paulo Guedes, perdeu um pouco de oxigênio durante o trâmite, mas é uma agenda alinhada. Então vamos lá, esse é o Rodrigo Maia, que poderia apoiar uma série de candidaturas, inclusive dentro do seu próprio partido, e findou escolhendo Baleia Rossi, deputado federal pelo MDB de São Paulo, filho do ex-ministro Wagner Rossi, enfim. Essa a figura PMDB. Já são 5 os partidos que presidem a Câmara dos Deputados desde o processo de redemocratização para cá, né? E vai ficar nesses 5 porque os 2 postulantes maiores aí são de partidos que já governaram. Então vamos lá. Então tem o MDB com o Baleia Rossi. Ele teria para si o apoio de uma parte da esquerda, que é a oposição, de alguns partidos que se dizem independentes. Mas, de novo, Roxane, ele teria, porque esse voto é secreto. E aí é que está a traição. Partido nenhum consegue controlar suas bancadas, por mais que seus líderes ofertem apoio aos seus postulantes. Do outro lado, Arthur Lira, progressistas de Alagoas. É um político, Roxane, que foi costurar o apoio de Bolsonaro muito cedo, fez vários selfies com o presidente, fez vídeo, postou na internet, fez coraçãozinho, disse que gostava. É amigo, conviveram dentro do Progressistas, porque o Progressistas foi o partido ao qual Jair Bolsonaro foi filiado por mais tempo em sua carreira política, e etc, etc, etc. Dizem que Arthur Lira é extremamente hábil como negociador, bem diferente do que a opinião pública tem pintado a respeito dele, apesar dele ter severas acusações de corrupção em suas costas, principalmente de comandar o mensalão da Assembleia Legislativa de Alagoas, né, que o Ministério Público teve que pedir o desarquivamento porque a justiça disse que não procedia, mas desarquivou, enfim, tem uma série de problemas em torno de Arthur Lira, inclusive violência doméstica contra a esposa. Então, não é uma figura simples, mas é uma figura muito respeitada dentro do seu partido por ser um homem de palavra. E dizem que essa característica o coloca, dizem alguns, muito perto das características de Eduardo Cunha, mas eu não o vejo tão diferente em termos de capacidade de negociação de Rodrigo Maia. Sim. E esse talvez seja um problema.
Agora, a coalizão, do início do governo para cá, essa coalizão, se Lira conseguir essa vitória, como é que fica a coalizão com o governo? Se fortalece?
Perfeito, perfeito. Então, Roxane, fortalece o controle sobre a pauta. O presidente da Câmara dos Deputados tem um forte controle sobre a pauta. Imagina que ele tem milhares de processos em cima da mesa e que ele precisa organizar a ordem do dia. Tudo bem que ele precisa validar isso com os líderes de partido, mas a iniciativa parte dele. Então eu tenho milhares de coisas para tocar, tenho os interesses dos demais partidos para ouvir e tenho o líder do governo conversando comigo e os ministérios conversando comigo dizendo: tira isso, põe aquilo, vamos votar isso, vamos votar desse jeito, bota, então, inverte a ordem. E esse cara é o cara que é responsável por fazer tudo isso com seus assessores. Olha o tamanho do poder desse indivíduo, além de aceitar ou não, acatar ou não e dar início a um processo de impeachment, por exemplo. Então esse cara é muito poderoso. Quanto mais alinhado com o executivo ele estiver, maior a probabilidade de a agenda do presidente da República se fazer presente no cotidiano da Câmara. Por isso que é tão importante essa posição. Então, Baleia Rossi seria um símbolo de mais independência e autonomia. Não que não vai estar alinhado, mas um símbolo de mais independência e autonomia. Arthur Lira, Rossi, é um político independente, um político autônomo, até onde ele quiser. Ou seja, até onde ele não for pago. E a partir do instante em que os acordos com eles tiverem sido pagos, estarem sendo pagos pelo presidente da República, muito provavelmente ele vai estar junto. Só como ele tem esse apoio, é mais difícil para ele trair o governo. Portanto, dizem que ele sentaria com mais força sobre os processos de impeachment e não deixariam os correr. É o que se imagina que Arthur Lira possa fazer. Mas lembre-se, do mesmo jeito que essa eleição é uma eleição de traições, o presidente da Câmara dos Deputados, pressionado pelos pares, pela opinião pública e pela sociedade em geral, pode se tornar ou pode ser considerado um traidor. O Senado também, com Renan Calheiros, não foi diferente durante o impeachment de Dilma.
Bom, eu sei que eu estou apressando o professor para responder, porque tem um monte de pergunta e a gente vai até, tem mais alguns minutinhos. E o que que
é... Meio-dia, não é,
Roberto? O que é que é a formação de uma coalizão, o fortalecimento da coalizão governamental, por exemplo, como é que isso se relaciona com a governabilidade? Coalizão forte é boa governabilidade?
Então, Roxane, coalizão, vamos pensar, né? É grupo de partidos em torno de um mesmo ideal, de uma mesma agenda. Eu monto uma coalizão. Uhum. Né? Então, essa coalizão certamente tem um preço. Esse preço pode ser pago de diferentes maneiras. Pode ser pago com cargo, pode ser pago com liberação de emendas extraordinárias, de recursos extraordinários. Pode ser pago com nomeações para diferentes escalões do governo. Pode ser pago, inclusive, com a agenda. O governo federal fala, olha, vamos aprovar isso aqui. O pessoal olha e fala, puxa, a gente estava realmente esperando isso, vamos tocar esse negócio, etc, etc, etc. Então, isso faz parte de um grande caldo. Os partidos políticos tendem a ser coesos dentro da Câmara dos Deputados. Isso o Departamento de Ciência Política da USP mostra desde os anos 90. Uhum. Então, o líder do partido levanta a mão, a galera vai junto. A questão é saber se eles serão coesos em torno do líder do governo para haver governabilidade. Uhum. E aí eu preciso alimentar essa caldeira. Uhum. Essa caldeira é alimentada com todos esses recursos que eu coloquei aqui, Roxane. Então, se isso estiver bem alinhado e bem azeitado, a coalizão está funcionando, a agenda do governo está sendo posta em prática e a governabilidade está em alta. O grande problema é que o governo Bolsonaro é ruim de negociação. E os partidos políticos não têm coragem de dizer que são do governo. Eles gostam de dizer que são independentes, né? Porque eles não têm a contrapartida para dizer que são do governo. Eles não ganharam os ministérios que eles gostariam, etc, 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 da maneira como eles gostariam. Todo partido que implaca um governo, o governo Bolsonaro, diz que foi uma escolha pessoal do presidente que não passou pela liderança do partido. É assim com o DEM, é assim com o PSD. É assim com uma série de partidos. Eles não falam nada. Eles falam, ah, não, isso aí é da cota do presidente. Não tem nada a ver com a gente, não foi negociado e tal. Na verdade, está sendo. E os partidos têm sido governistas. Mas não da maneira como foram em outrora. Com Lula, com Dilma, com Fernando Henrique, e etc, etc. Não é assim, tem parecido o que é. E aí, Roxane, quando não parece, às vezes não é, né? E aí pode ser que esses caras traiam. Eu não duvido que tenha traição nesse governo daqui para 2022, mas vamos ver.
Bom, mas antes disso, muito antes disso, o que acho que talvez o cidadão comum queira saber para a gente concluir bem rapidinho mesmo, 30 Perfeito. Segundos, professor Humberto.
Boa.
É o seguinte, destrava ou não destrava? Quer dizer, os projetos caminham ou não caminham? Os temas de interesse da sociedade avançam ou não avançam? Acho que para o cidadão comum é isso que interessa. Né? Vai acontecer ou não vai acontecer? Quer dizer, Câmara e Senado vão caminhar, vão ou propor ou encaminhar e analisar o que o governo propõe. Acho que é essa a grande questão.
Bom, com o Pacheco no Senado parece que sim. Né? Seria mais simples. A grande incerteza é na Câmara. A gente acha que, inclusive, essa eleição vai ter segundo turno, porque tem muita gente postulando, tem sim. 6 postulantes. Deve ter segundo turno. Mas deve ser entre Baleia Rossi e Arthur Lira. E hoje, Arthur Lira venceria essas eleições. Destravaria mais a agenda do governo, mas ao modo do governo. Porque com Baleia Rossi também destravaria. Talvez destravasse mais ao modo da Câmara. Uhum. Porque o modelo de trâmite pode mudar também, Roxane. Essas sessões virtuais, as coisas como são postas em votação, tudo isso muda o resultado do jogo. Uhum. Parece que Arthur Lira estaria mais alinhado ao Planalto. Mas, e aí para terminar umas 30 segundos, o Planalto tem que pagar a conta e tem que aproveitar esse começo de lua de mel com Arthur Lira para fazer andar várias das suas agendas. É urgente, passa pelo cidadão. Só não passa pelo cidadão o raio da eleição. É. Mas isso a gente vai acompanhar pelo noticiário e olhe lá. Viu?
Muito bem, eleições que acontecem na próxima segunda-feira, dia 1º de fevereiro. Professor Humberto Dantas, mestre e doutor em ciência política pela USP, muito obrigada por trazer, abordar, esmiuçar esse tema aqui para o nosso ouvinte mais uma vez.
Eu que agradeço, Roxane, sempre uma alegria estar com você e com seus ouvintes da USP. Grande abraço e ótimo dia.